Muito bom dia a todos. Vamos dar início aos nossos trabalhos, hoje com o Sr. Presidente da Comissão de Agricultura também connosco, que é nosso deputado, mas tem estado noutras missões da agricultura que coincidem com a nossa Comissão. Queria dar nota que temos como ponto inicial a apreciação e votação da IATA 18. Não sei se há alguma questão que algum senhor deputado queira suscitar relativamente à IATA. Não havendo, posso considerar então a IATA aprovada por unanimidade. Ponto 2, tínhamos a apreciação e votação do relatório relativo à proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à Guarda Costeira e de Fronteiras Europeia e que revoga o regulamento 2007-2004, o regulamento 863-2007 e a decisão 2005-267 da Comissão Europeia do Conselho. Que é a relatora, a senhora deputada Idália Serrão, e que era o suposto nós hoje termos a oportunidade de discutir esse relatório. Acontece que, fruto da dinâmica da situação política, aconselha a prudência que façamos o adiamento desta discussão, deste relatório, que a senhora deputada faça o favor de suspender a conclusão do relatório, em virtude de estar previsto na próxima sexta-feira, dia 26/2, a reunião do Conselho do JAI, que irá discutir e apresentar eventuais alterações ao conteúdo desta proposta que está em discussão. E, portanto, seria um tanto ou quanto improdutivo estarmos a apresentar um relatório que depois estava ultrapassado pelos acontecimentos e depois teríamos que estar aqui novamente a fazer adaptações ao relatório. Portanto, aquilo que vinha a propor, eu gostava de dizer que ontem tomei a iniciativa, depois de ser contactado pelo Sr. Deputado José Miguel Medeiros, de divulgar aos senhores coordenadores e de ter obtido de todos os senhores coordenadores a concordância sobre esta metodologia que, no fundo, visa a economia processual e a eficácia de trabalho desta Comissão. Portanto, se estivessem todos de acordo, fica o ponto adiado sem discussão, atendendo a esta circunstância. Não há oposição, posso avançar. Ponto 3, apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista para audição do Sr. Ministro da Defesa Nacional. Não sei se alguém se quer pronunciar sobre esta questão. Vem devidamente fundamentado o Sr. Deputado Miranda Calha.
Bom dia. É uma questão muito simples, portanto, o justificativo em relação à apresentação deste requerimento que vem na sequência de uma intervenção feita pelo Sr. Deputado Vitalino Canas na sessão anterior.
Sim.
Penso, portanto, que se justifica por si só. Tem a ver, obviamente, com a evolução de algumas questões relacionadas com a política de defesa e a política de segurança em termos europeus e, naturalmente, que é dentro desse contexto e das situações sugeridas ulteriormente e relacionadas com o emprego da NATO em algumas missões especiais a nível do Mediterrâneo e, portanto, é essa a razão de ser deste documento e deste requerimento, no sentido de haver uma apreciação sobre esta evolução a nível das situações de segurança e defesa. Eu, aliás, até podia acrescentar que neste requerimento até se poderia também analisar aquilo que decorre do relatório feito pela nossa colega Idália, a questão da costeira, porque obviamente também era interessante e era certamente positivo termos aqui um contributo do Governo em relação àquilo que pensa sobre esta mesma matéria e a evolução desta mesma matéria. Portanto, é esta a justificação deste requerimento e penso que digamos, é todo o interesse da Comissão podermos ouvir o Sr. Ministro sobre estas matérias.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há mais intervenções, Sr. Deputado Pedro Roque.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Da nossa parte, devemos dizer que já tínhamos ficado sensibilizados para esta matéria quando a intervenção do Sr. Deputado Vitalino Canas na última sessão desta Comissão, e consideramos pertinente a entrada deste requerimento. Iremos, obviamente, dar o nosso, iremos aprová-lo da nossa parte e dizer que, de facto, que é um tema que é muito importante. Estão-se a passar coisas muito importantes naquela zona do mundo, digamos no extremo oriental do Mediterrâneo, relacionados com os refugiados, põem questões de segurança nas próprias fronteiras da Europa, põem questões importantes em termos de defesa relativamente à questão da NATO, à questão da Turquia e à questão depois também da intervenção na Síria, e também a concordar que a questão da guarda costeira, e que será objeto de um relatório da Sra. Deputada Idália Serrão, que foi em boa hora adiada em virtude das novas circunstâncias que aqui foram referidas, portanto é também um tema concomitante e que concordamos que também possa fazer parte dessa vinda do Sr. Ministro à Comissão. Muito obrigado.
Sr. Deputado João Vasconcelos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda abstém-se nesta matéria, portanto não nos opomos, mas também não iremos votar contra e optaremos pela abstenção. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Machado. Folgo em ver este bom ambiente.
Não, respeito muito, como é óbvio. Sr. Presidente, muito bom dia a todos, Srs. Deputados. Nós vamos votar a favor do requerimento. Achamos que a matéria é importante, merece ser discutida. Podemos ter opiniões diversas relativamente ao assunto, e temos, com certeza, opiniões diversas sobre o assunto. Mas a utilização das forças da NATO num cenário de crise humanitária oferece-nos preocupações e oferece-nos matéria mais que suficiente para discutir com o Sr. Ministro qual é o posicionamento do Governo português relativamente a esta matéria. E, portanto, votamos favoravelmente a este requerimento, porque achamos que é importante esta matéria ser discutida, e não nos opomos a que seja incluído no requerimento as questões da guarda costeira europeia que está a ser discutida, e cuja Comissão está integrada num processo de elaboração de um parecer cuja sugestão da CAI é precisamente que o Governo seja ouvido com urgência relativamente a esta matéria e que seja dada a sua opinião. E, portanto, independentemente de contributos escritos que o Ministério da Defesa e o Governo façam chegar às três comissões que estão a apreciar este relatório, esta proposta de regulamento, independentemente do contributo que dizia, é sempre bom ouvir o Sr. Ministro relativamente a esta matéria, e nesse sentido vamos votar favoravelmente para que se discutam estas questões que são, na nossa opinião, muito importantes, graves e importantes, que merecem discussão política.
Isso. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Rebelo.
Sr. Presidente, eu concordo com o que foi aqui dito pelo Sr. Deputado Jorge Machado, e enquadrando esta vinda do Sr. Ministro nesta perspectiva. Mas há algumas matérias que podem, vamos lá dizer, que são fronteiras com estas, que sexta-feira, eu poderei abordar com o Sr. Ministro também, porque, por exemplo, quando nós estamos a falar das verbas para as Forças Nacionais Destacadas e que tipo de emprego é que o Governo prevê nos próximos tempos, é natural que, com reforço da participação portuguesa nas missões da União Europeia ou da NATO no Mediterrâneo, possam confluir com isso e não nos tirar o direito de fazer essas perguntas amanhã, quando estivermos a falar do orçamento para as Forças Nacionais Destacadas. Portanto, acho muito bem que se discute isso isoladamente, a questão de uma missão da NATO no Mediterrâneo, envolvendo forças navais gregas e turcas, o que até é positivo no sentido em que são dois países que têm tendência a ter, enfim, relações, apesar de serem os dois membros da NATO, têm relações tensas. Aliás, já eram os dois membros da NATO quando ecoliu uma guerra entre os dois países nos anos 60, portanto, para verem como é que aquilo não foi fácil. Mas tirando esse, concordando com este pedido do Partido Socialista, eu gostaria de dizer que eu tenciono questionar o Sr. Ministro sobre que tipo de prioridades é que ele tem para porque há um certo reforço das verbas para as forças nacionais descartadas no orçamento, de percebermos em ao que vamos, porque como sabe a missão de Portugal na NATO, no Afeganistão já acabou de vez, e a definição de novas prioridades da presença das nossas forças nacionais destacadas é um assunto importante a abordar porque envolve verbas importantes no orçamento da defesa. Era só isso que eu gostaria de dizer. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Roque.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era só algo que me tinha esquecido na minha primeira intervenção, é que quando se pede que a Comissão seja conjunta com a Comissão dos Assuntos Europeus, e uma vez que há aqui questões que são, digamos, quase extra-europeias, embora a Turquia seja parcialmente um país europeu, talvez fosse de bom tom também que a Comissão dos Negócios Estrangeiros pudesse ser convidada a estar presente na referida audiência. Muito obrigado.
Muito obrigado. Dar duas notas que me parecem importantes. Primeiro, o tema é atual, já tinha sido abordado pelo Sr. Deputado Vitalino Canas na última reunião. Nós, neste momento, estamos num período em que é suposto que não ocorram essas audições, a não ser que sejam situações de emergência, que não me parece necessariamente o caso. Está prevista, dentro daquilo que são as audições regulares do Sr. Ministro, na quarta semana de abril, ele poder cá vir. Aquilo que eu irei procurar com o Sr. Ministro é, eventualmente, antecipar essa vinda do Sr. Ministro, não na quarta semana, mas mais cedo, para podermos aproximar o mais possível essa audição. E procurarei conjugar as questões da presença das outras comissões nessa audição, sendo que, tratando-se até de uma audição regimental, terá uma vantagem, que é poder ser abordado não só esta questão, mas também podermos alargar outros temas que estão previstos. Não sei se isto merece a concordância dos grupos parlamentares. Sr. Deputado Pedro Rocha.
Sr. Presidente, sim, mas nesse caso, se calhar, a presença de outras comissões não fará muito sentido. Não é?
Mas isso iremos analisar. Sr. Deputado Jorge Machado.
A experiência diz-me, noutras comissões, que quando se faz a junção de um requerimento para audição de um tema específico ou uma ordem, ou uma vinda regimental, portanto, mais genérica, noutras comissões há o hábito de estabelecer uma grelha própria para o tema em concreto e depois abordar. Isto é, que não fique prejudicada a audição regimental em que abordamos todo um conjunto de questões muito mais vasto em função de um tema que naturalmente é importante e toda a gente quer intervir e gastar tempo. E, portanto, propunha, se houvesse acordo, a anuência do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que se fizesse isso, uma grelha própria para o tema, e depois entrávamos na audição regimental e assim resolvíamos o problema e escusávamos ter duas vindas do Sr. Ministro a esta comissão. Uma segunda questão, sempre depois do orçamento, naturalmente, até o orçamento acho que não há condições para nenhum grupo parlamentar poder fazer esta audição, portanto até lá, até porque sexta-feira já vamos ter o Sr. Ministro, em que esta matéria já foi aqui assumido, vai ser de alguma forma abordado e, portanto, já está uma primeira abordagem feita, e, portanto, podemos depois do orçamento aprofundar essa mesma questão.
Sr. Deputado, parece-me adequada à proposta. Eu, aliás, sugeria que fizéssemos isto em duas sessões seguidas e, dessa forma, permitirá convidar as outras comissões para a primeira sessão. Terá o tema específico com grelha própria e depois, a seguir, realizaremos a nossa reunião para efeitos de audição regimental. Muito obrigado, Srs. Deputados. Portanto, estamos relativamente a essa matéria devidamente combinados. Agenda da Comissão, portanto, temos em curso para dia 8, temos na próxima sexta-feira a audição do Sr. Ministro, dia 8 de março temos a sessão, o seminário que está... No dia 8 de março temos de manhã a sessão às 10 horas no auditório do Edifício Novo e temos da parte da tarde, vamos ter um encontro com o Instituto de Estudos Superiores Militares, mas isso será devidamente divulgado. Recordo que esta marcação de um tema. O primeiro tema, não se pode fazer a evocação de um dia diferente daquele que está previsto para o efeito. E o segundo tema tem a ver também com a articulação com a agenda do Sr. Presidente da Assembleia da República no âmbito da visita do Instituto de Estudos Superiores Militares, que é já uma tradição realizar-se esta casa, e será da parte da tarde às 16 horas que os receberemos aqui na comissão. Faz favor, Sr.
Só muito rápido, só sobre esta segunda visita do Instituto de Estudos Militares. Ela não assume uma forma de uma reunião ordinária da comissão, os grupos parlamentares são convidados a estarem representados e fazem, não é? Isto é, não é um plenário da comissão que é chamado, é?
Costuma ser um plenário. Costuma ser um plenário, Sr. Deputado. Dia 17 temos um pedido para um encontro com o curso de Defesa Nacional que estamos a tentar articular, uma vez que não nos parece adequada essa proposta. Relativamente a tudo o resto, 29 de março e 17 de maio, que é a revisão da Estratégia de Segurança Europeia e a Cimeira da NATO, estamos a ultimar os pormenores. Julgo que na próxima reunião já teremos a oportunidade de poder dar uma nota mais definitiva sobre o tema. Não sei se há alguma questão que queiram colocar, os seus deputados. Não havendo, avançávamos outros assuntos. Não havendo outros assuntos. Faz favor, senhor. Senhora deputada, está fechado a nossa parte, tudo com exceção do nome da Marinha, que ficaram de nos indicar. Julgo que nas próximas horas teremos o nome da Marinha. E falta-nos a indicação do Vice-Presidente da Assembleia da República, que substituirá o Sr. Presidente na sessão de abertura, uma vez que o Sr. Presidente não poderá estar presente. Temos a confirmação do Chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas, Sr. General Artur Pina Monteiro, e temos já os representantes dos grupos parlamentares, entre os quais destaca a Sra. Deputada, a nossa colega a Sra. Deputada Rosa Albernaz, a Sra. Deputada Sandra Cunha, em representação do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado João Rebelo, em representação do Grupo Parlamentar do CDS, e o Sr. Deputado António Filipe, em representação do Grupo Parlamentar do PCP. Do Exército, teremos o Major de Cavalaria Elizabeth Silva, e da Força Aérea, a Sargento Ajudante Elizabeth da Silva Diniz. Falta da Marinha, só indicação. Nós já temos este pré-programa que podemos distribuir como provisório para efeito depois de maior conhecimento.
Força Aérea tem um Sargento Ajudante.
É. Sargento Ajudante Elizabeth.
A Força Aérea teve a primeira oficial mulher das Forças Armadas Portuguesas e manda a Comissão de Defesa um Sargento Ajudante.
E da Marinha esta não é
Sargento. Isto
foi.
O que é isto?
Tudo aqui agora.
Um parecer que fez a Comissão de Assuntos Europeus sobre este assunto, mas tinha a ver com aquela primeira nossa conversa em que haveria de haver uma reunião entre as três comissões para esclarecer, para dar os contributos.
Isso não é verdade. Não faz sentido. Faz-se o assunto. Só estamos à espera da Marinha.
Hoje já sabemos.
Muito bem. Senhores deputados, não sei se há mais alguma questão. Não havendo mais nenhuma questão, será distribuído um documento que chegou da Comissão de Assuntos Europeus. Prende-se com a necessidade de nos articularmos relativamente àquela carta que já no passado foi aqui analisada sobre a participação conjunta das três comissões na elaboração do parecer sobre a matéria da revisão da Estratégia Global da União Europeia. será enviado aos seus deputados o documento que veio da Comissão de Assuntos Europeus e será depois pela mesa tratada o assunto com os seus coordenadores no sentido de garantir esta boa articulação, porque até dia 8 de março não vamos andar aqui a fazer reuniões a perturbar o trabalho que os grupos parlamentares têm que fazer agora, que se devem concentrar nas matérias do orçamento. Se não houver mais questões, dava por encerrada a reunião, senhores deputados. Muito obrigado.